hoje no quadro Superação, estou recebendo o José Carlos, pai de família, casado, ele daqui a pouquinho vai se apresentar, ele que é vice-presidente da Associação dos Autistas de Dourados. Então nós, que chegamos a tantos municípios, nós vamos falar com famílias que também passam por isso. E o José, seja muito bem-vindo à Rádio Coração, tudo bem?
Tudo bem.
Boa tarde.
Boa tarde a você, Márcio.
Márcio.
Ao Márcio e a todos os ouvintes da Rádio Coração. Essa rádio que tem feito um diferencial em Dourados e região, né? Porque leva algo tão necessário, né, aos corações, que é o amor de Deus.
Que maravilha a sua definição da Rádio Coração. É isso mesmo, que está no coração daqueles que, no caso, fundou a Rádio Coração, que foi lá no coração do padre Manuel Farinha Costa e as pessoas que trazem ela até o dia de hoje. José Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco da sua pessoa, da sua história. Se você é casado, eu já disse que sim, da sua família. Fala um pouco sobre isso.
Então, eu sou casado há fazer 13 anos, né? Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou nascido aqui no interior do estado, aqui pertinho, na cidade de Douradina.
Ah, Douradina.
Nascido e criado até os 18 anos. E no ano de 1988 eu fui para Campo Grande, né? A questão de ir atrás de emprego, né? A gente mora na cidade pequena, não tem um recurso, né? Não tinha terra para trabalhar, então a gente, né, terminou o ensino médio, né? Em 88, fui atrás de trabalho, fui sozinho na frente, né? Morando na casa de parentes, né? Arrumei um trabalho e depois que meus pais foram, passado quase um ano, que eles foram para lá.
Certo. E você foi um jovem que, na época, você participava da igreja ou era um jovem que estava fora da igreja, estava distante? Como é que é a sua vida?
Participava, mesmo não tendo um conhecimento assim, né? E não tendo uma intimidade maior, como eu tenho hoje, mas participava. Mais as missas ao domingo, né? Aos domingos.
Certo. Mas você me disse... que as pessoas achavam que você ia querer ser padre. Como é que foi isso?
Na verdade, elas queriam me levar para o seminário, né? Que tinha aquelas novenas, né, no interior, aquelas novenas, via sacra, aquelas coisas, né? E eu sempre estava participando ali, conduzindo, né? Liderando, lendo. E eles achavam que eu tinha jeito, né? Achava o jeito tímido, quieto, né? Mas não é nem questão de não ter vocação, né? Mas eu, na verdade, tinha vontade de ser pai, né? Achava legal, achava o máximo, acho que foi por causa disso, né?
Tá, e você tinha o sonho de ser pai, você casou-se com quem?
Com a Sandra, né, que é minha esposa, e a gente se conheceu dentro de uma igreja.
Dentro da igreja?
Dentro de uma igreja, num grupo de renovação carismática, né, e fui dar um testemunho, foi nesse dia.
Era, quando deu o testemunho, era e se encantou com você?
É porque eu fui dar um testemunho de ter passado no vestibular, né?
Ah.
Curso de matemática da UFMS em Campo Grande. E no final ela veio me dizer que ela também tinha passado no mesmo curso.
E aí vocês se conheceram e começaram a namorar?
Não, a gente começou a namorar depois de uns 3 anos que ela era noiva.
Ah, é?
Exatamente.
Como que é a vida, né? A gente tem os planos da gente, mas Deus tem outro, né, pra gente, né?
Exatamente.
E aí vocês namoraram quantos anos?
Uns 3, 4 anos, né?
É.
Porque ela terminou a faculdade em 98, né? E foi fazer mestrado, né? Na Unicamp em Campinas. A gente ficou esses 2 anos namorando, mas... Ficou 2 anos lá, né? Ficou distante, assim, mas namorando.
Tá certo. Aí vocês se casaram, você já disse que fazem 13 anos, vai fazer.
Uhum.
E você tinha um sonho de ser pai. Você conseguiu
realizar
esse sonho?
Sim, sim.
Certo. E como foi?
Foi mais ou menos como eu pensava, né? Pensava e... Foi legal e... Realizou um sonho, como você falou. Foi um sonho mesmo, né?
Sim.
De alguém chamar você de pai e tudo.
Ah, é? José Carlos, aí Deus mandou pra vocês um menino, é isso?
Exatamente.
E quantos anos está esse menino hoje?
9 anos, em novembro faz 10.
Certo. Quando a criança nasce, muitas vezes, dependendo dos problemas, não dá para você perceber na hora. É isso que aconteceu com você? Que seu filho teria um problema na saúde dele, que não teria uma vida muito normal? Como é que conta para nós, como é que foi isso aí?
Exatamente, porque, assim, o autismo é mais uma, né, ele afeta mais socialização, comunicação, né, então não é uma questão, assim, de problema de saúde, assim, de dor, essas coisas assim, né?
Sim.
Então...
É um transtorno, na verdade.
Exatamente. Pra gente era normal, né? Era normal, porque só depois de 11 meses, um ano e dois meses, que você vai começar a perceber a diferença, questão de atraso de fala, né?
Isso que eu queria que você falasse, várias características do seu
exatamente.
Filho, como é que era?
A falta de fixar, de olhar pra você assim, né? Fixamente, né? A criança autista não tem esse costume. Você tá olhando pra ele tá, né?
Tá distante.
Distante, olhando pra outra coisa, né? A questão de tá rodando objetos bizarros, talvez uma tampinha, talvez coisas bizarras, coisas, né? Uma tampinha ou outros objetos. De, às vezes de, tem um monte de brinquedo, não liga, pega uma coisinha simples, como um copo, ou, como eu disse aqui, uma tampinha ou algo mais simples pra ficar brincando, né? É, fixa muito, no caso dele, televisão, nessas coisas todas. É, você chega perto, pode falar alto, né? Às vezes, se a pessoa não tem conhecimento, pode achar que a criança, às vezes, não quer olhar ou, às vezes, não escuta direito. Mas é que eles são fechados no mundo deles, né?
Certo. E são um pouco agitados?
Nossa, quase 24 horas.
É?
Se não dormir, seria 24 horas.
Certo.
Muito agitado, faz muita arte, né? Nossa, você tem que estar...
Atento 24 horas.
Atento. Só na hora que dorme que você...
Descansa. Agora, e quando você e sua esposa descobriu que ele tinha esse problema, o autismo, foi, como é que foi a reação tua, a reação dela?
Olha, a dela, ela aceitou mais, assim, né? Porque ela já vinha cuidando, já vinha, né, indo para vários lugares, né? Tentado o diagnóstico, porque o diagnóstico de autismo não é fácil de você chegar, né, até o diagnóstico.
Então, demora, né?
Demora.
São muitas consultas,
exatamente,
muitos exames.
Porque você vai fazendo exame para ir descartando, se não é um problema de ouvir, né? Então você vai descartando nessas... Aí depois de descartar todas as hipóteses, né? Aí você vai fechando o diagnóstico, você junta com as características que eu te falei, né? Da falta de olhar, de estar fechado no seu mundo, né? É, a questão de estar rodando objetos bizarros e o exame não deu nada, aí você vai chegando ao diagnóstico, né? Passa por um neuro, por um psiquiatra, né? Aí vai chegando isso aí, até fechar o diagnóstico.
Tá. Você falou que ela teve maior aceitação. E você, como foi esse impacto para você?
Ah, é como se estivesse abrindo um buraco e você caído dentro. É uma coisa terrível, né? Porque é bonito você ver uma criança especial na casa dos outros, né? Aquele cuidado que a família tem, você acha bonito, né? A gente fala.
Nossa, dedicação total,
exatamente,
né?
Exatamente, mas quando acontece dentro da sua casa ali ao seu lado, você perde o chão, você se revolta. Até da questão religiosa você começa a questionar, né? Mas por que eu tenho uma vida religiosa, eu vou na igreja, né? Participa até de outros movimentos, mas por que comigo, né? Essa questão toda que a gente, né? Da revolta contra Deus.
Se revolta contra... Isso aconteceu com você?
Com certeza, bastante.
Ah, é?
Muito.
E não é fácil, eu acredito, pra pessoa se revoltar com Deus, principalmente aquele que já tem o conhecimento, né? Como é que é isso?
Exatamente, porque a gente tinha uma vida já de igreja, né? Quando eu morei em Campo Grande, fui ministro da Eucaristia, né? Por uns 2, 3 anos, né? De celebrar mesmo, porque na minha comunidade a missa era uma vez no mês, então a gente celebrava mesmo a palavra, né? Então tinha esse contato, a gente também participava de grupo de renovação carismática, né? A minha esposa era intercessora, né? Eu tinha um ministério de pregação, então a gente tinha uma convivência toda dentro da igreja, né?
Mas quando chegou nessa hora, parece que tudo...
Com certeza, a gente que tá dentro da igreja, né? Que tem um contato mais íntimo com Deus, você chega a se revoltar mais ainda, né? Você fala, mas por que comigo? Não poderia acontecer comigo, porque eu tô aqui dentro, né? Você questiona Deus, tô te servindo, mas por que comigo isso, entendeu?
Mas e você não acha que para quem está fora da igreja fica mais difícil quando recebe uma notícia dessa? Porque muitas vezes a pessoa assim que não está participando, uma comunidade, ele tem poucas pessoas para contar. E no caso das pessoas que estão numa comunidade, ela é o contrário, ela tem muitas pessoas. O que você diria para nós sobre isso?
Exatamente o que você falou aí, porque mesmo você se revoltando, né, a gente não perde a fé, a gente acredita. E às vezes você chega, não sei nem se é correto, mas você chega à conclusão de que de repente aquilo aconteceu para você, de repente, se tornar uma pessoa melhor, né, ou até estreitar mais esse laço, né, de íntimo com Deus, com a igreja, né. Então a pessoa, como você falou, que não tem essa convivência, não tem essa base religiosa, é muito pior. Que às vezes ela pode seguir por outro caminho, né?
Sim.
Às vezes, né, no caso, suicídio ou algo...
Ou rejeitar, né?
Ou rejeição. Rejeitar. Nós conhecemos casos de rejeição de criança autista. Da família não procurar por, às vezes, ter vergonha de mostrar o filho para a sociedade, que é algo mais grave ainda, né? Porque quando você faz isso, você tá negando o direito do seu filho ter um futuro, né, melhor, às vezes. Porque o autismo não tem cura, mas se você... pegar a criança desde o início, tipo uns 3 anos de idade, que é o caso do meu filho, e direcionar um tratamento, você consegue ter resultados muito bons. Então, quando a pessoa se revolta, esconde o filho da sociedade, está negando o direito de uma criança ter um futuro melhor.
É, o tratamento, ele faz aquela criança evoluir para melhor, né?
Exatamente.
O que não pode é rejeitar e deixar que vai ficar muito pior quando crescer, né?
Exatamente, porque nós temos um caso aqui em Dourados, né? De uma criança autista de 12, 13 anos que vive trancada, porque aí no caso não é nem a questão de revolta, a questão que a família é muito pobre, então não tinha conhecimento. E o que acontece com o autista se ele não for cuidado? Ele fica agressivo, né? Quando
tem agressivo,
idade maior,
agressivo.
Ninguém consegue controlar mais.
É?
Agressivo, né? Se solta, ele some, bate, se mutila. Então é coisa grave mesmo.
Seríssimo, né?
Exatamente, né? E depende do grau também, né?
São vários graus, né? Tem
exatamente,
o leve, o mais ou menos,
exatamente.
O forte, o fortíssimo, né? Então são vários graus, né? Então tá aí, você está ouvindo o José Carlos, ele que é vice-presidente da Associação dos Autistas, ele que tem um filho, quantos anos está? Qual é o nome dele?
Carlos Eduardo, 9
quantos
anos.
Quantos anos? 9 anos,
exatamente.
Né? Então daqui a pouquinho nós vamos saber como é que está hoje. É o programa Um Só Coração com o quadro Superação nesta tarde. Daqui a pouquinho nós voltamos após uma música e um breve intervalo comercial falando com o José Carlos como que ele está hoje, depois de toda essa, até mesmo se revoltar com Deus, achar que não merecia, de repente você pode estar passando por isso. Então daqui a pouco vamos ver o que é que ele tem, porque nós nunca podemos perder a esperança. Até já!